Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 2 da tarde. Manual de instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.
Olá, trazemos cinema ao Manual de Instruções, John África, realizado por Filipa Reis e João Miller Guerra, um filme que estreou em várias salas de cinema em Portugal e que conta a história de John, que viaja até Cabo Verde para conhecer as suas raízes e encontrar o pai que nunca conheceu. Vamos saber, com os realizadores, entre outras coisas, como é que esta história surge como ponto de partida para a primeira longa-metragem de ficção.
Nós já tínhamos feito filmes com Miguel, mas documentários, e pensámos para esta primeira aventura numa longa-metragem de ficção que talvez fizesse sentido partir da história real do Miguel, que é o facto dele, o pai muito novo, ter sido preso cá em Portugal e depois ter sido deportado para Cabo Verde sem ele ter a oportunidade de o conhecer. Portanto, partirmos nós também com o Miguel para Cabo Verde em busca de um pai, em busca de uma ficção.
E foi a primeira vez, e agora perguntava ao João, a primeira vez em Cabo Verde, foi este filme que vos levou a Cabo Verde? Não o contacto com a cultura cabo-verdiana, mas sim com o Cabo Verde do país.
Sim, foi este filme que nos levou a Cabo Verde. Ou seja, nós, fruto deste trabalho continuado com o Miguel, para mais de 10 anos, também já fantasiávamos um Cabo Verde, tal como ele e tal como muitos dos afrodescendentes fantasiam uma África sem nunca terem conhecido, que lhes é passada pelos avós, pelos tios, por todas essas tradições com que coexistem nos diferentes bairros por onde vivem. E, portanto, nós fantasiávamos um Cabo Verde e esta desculpa do Miguel não conhecer o pai e o lado universal que esta história também tem, pareceu-nos uma ótima proposta a fazer ao Miguel, e fizemos-la, e ele aceitou, e escrevemos um filme baseado nesta premissa verdadeira de que ele não conhece o pai e de que iríamos à procura do pai, ou de que ele, enquanto personagem, vai à procura do pai, que é um bocado ir à procura dele mesmo e das suas raízes, por várias ilhas em Cabo Verde.
E como é que foi esse contacto com Cabo Verde, não só a nível de trabalho? Como é que foi essa experiência?
Foi ótima. Foi ótima. É um país lindíssimo, com paisagens incríveis e de uma diversidade inimaginável para a dimensão das ilhas.
Vocês estiveram em São Nicolau, São Vicente,
Santo Antão e Santiago.
E okay. As pessoas também são incríveis.
A relação com a música é inacreditável, não é? Aliás, toda a diáspora cabo-verdiana produz música, lá produz-se e ouve-se muita música, ou seja, a questão da pessoa andar pela rua e te parece que há sempre música, porque a música está sempre a sair da janela de alguém, é uma sensação incrível e que nos faz muito sentir em casa, não é? Porque a questão da música, quando nós ouvimos normalmente em casa ou nos nossos espaços privados, e portanto isso a mim fez-me sempre sentir muito bem.
E a nível profissional, João, vocês trabalharam com pessoas de Cabo Verde, mesmo no local, como é que foi essa relação?
O filme é uma coprodução entre Portugal, Cabo Verde e Brasil, portanto há uma produtora cabo-verdiana, há pessoas alocadas a essa produtora também a trabalhar na produção do próprio filme. Há um técnico de som também que faz a captação em conjunto com o nosso diretor de som, que veio connosco de Portugal, mas que também era um técnico cabo-verdiano, e depois também houve elementos brasileiros, porque a coprodução também assim pedia. Portanto, para além da produtora ser brasileira, houve sobretudo depois, houve alguns atores durante a rodagem também que eram brasileiros.
Então,
e houve
cabo-verdianos, era quase...
Bom, atores cabo-verdianos houve imensos. Houve depois dois montadores também brasileiros, dentro da panóplia de gente com que trabalhámos em Cabo Verde. À frente das câmaras tínhamos atores semiprofissionais, a trabalhar em teatro, por exemplo, na Cidade da Praia, e outras pessoas que foram encontradas também nas outras ilhas, não sendo atores que faziam delas mesmas e serviam muito bem as personagens que estavam escritas para elas. Também há atores profissionais.
Mas vocês pegaram o Miguel, por exemplo, não é um ator profissional, não é? O que é que traz, e acho que vocês fazem questão de trabalhar com, também com não profissionais, o que é que traz uma pessoa, não sendo um profissional, o que é que traz, qual é o valor que dá ao trabalho que vocês querem desenvolver?
Bom, nós vimos do documentário e, portanto, isso foi uma passagem muito orgânica. Ou seja, nós dentro dos próprios filmes começámos a querer ficcionar, começámos a querer pôr características ou situações que não, pronto, que não estavam necessariamente a acontecer, a querer escrever um pouco os arcos narrativos dos filmes. E então começámos, naturalmente, a pedir às nossas personagens que se comportassem como atores. E o que para nós foi sempre muito fascinante foi, não escrevendo os diálogos, que aquilo que nós conseguíamos das cenas parecia sempre melhor do que aquilo que nós tínhamos escrito ou imaginado, porque as pessoas, ao apropriarem-se delas e ao darem-lhes vida e ao darem a sua característica a falar, as suas expressões, tornavam as cenas muito ricas. E eu acho que foi isso que depois que nós trouxemos para o John Africa, independentemente de serem atores profissionais ou não profissionais, nós normalmente não damos diálogos, quer dizer, os diálogos estão escritos no guião, nós lemos a cena, mas depois as pessoas interpretam-nas pelas suas próprias palavras. E eu acho que isso nos tem ajudado a que as cenas cresçam face àquilo que estava escrito.
Essa experiência de Cabo Verde, que foi vossa e também do Miguel, o Miguel, o John, foi importante para vocês assistirem a esse retorno, a esse voltar do Miguel, ao conhecer das suas raízes. Como é que foi vocês serem testemunhas desse uau, com certeza, que surgiu no Miguel?
Então, nós não quisemos, nós fomos várias vezes em preparação a Cabo Verde para encontrar os locais, para conhecer as pessoas, para preparar o filme, e não quisemos nunca que o Miguel nos acompanhasse, e quisemos também por isto que a Filipa explicou, ou seja, porque há esta forma de trabalhar que tem sempre um lado, sobretudo com os atores não profissionais, deles próprios trazerem a sua visão, a sua forma de sentir e acrescentarem essas camadas todas àquilo que nós já temos escrito e que está na proposta inicial. Não quisemos que o Miguel perdesse essa genuinidade, esse primeiro olhar, esses primeiros sentimentos, e queríamos isso muito próximo de nós quando fôssemos efetivamente filmar. Portanto, ele só foi quando fomos fazer a rodagem mesmo do filme. E foi incrível, foi uma sensação todos os dias de novidade, ao mesmo tempo também de uma certa constatação de que, ao contrário talvez do que ele pensava, ele também é um turista em Cabo Verde, ele também é percepcionado como alguém que não é de lá, ele conhece muito a cultura, conhece muito as suas raízes, mas ao mesmo tempo, uma vez lá, é óbvio que ele também é europeu. Ou seja, eu diria que em África sobressai o lado europeu do Miguel, e na Europa Miguel esforça-se por se manter o mais cabo-verdiano possível, o mais africano possível.
Mas se calhar são lados que se completam, não é?
Sim, eu acho que fazem os dois.
Ele acabou por se completar ali. Ele
absolutamente.
Nasceu, cresceu aqui.
Até porque, paralelamente a este filme, acontece, e isso foi uma coisa que nós combinámos e pensámos desde o início, o Miguel conhecer a família do lado do pai. Portanto, tentámos e conseguimos encontrar o pai, encontrou-se também os avós. Miguel esteve ligado a esse lado todo da família paterna durante o tempo que esteve lá, e essas coisas ficam, não é?
Uhum.
Por exemplo, agora quando fomos estrear o filme no Festival da Praia, no Platô, o Miguel, no pouco tempo que lá estivemos, apanhou uma iaça e foi estar com o pai e foi estar com a avó, foi estar com os avós.
E já que vocês falam desse festival, este filme, antes de estar nas salas em Portugal, participou no Festival Internacional de Cinema de Roterdão, esteve no Brasil e há algumas semanas em Cabo Verde. Como é que foram estas experiências e em Cabo Verde principalmente?
Eu acho que o filme estreou em Roterdão e depois fez um longo percurso por festivais internacionais, até chegou depois mais tarde ao Brasil e só agora a Cabo Verde. E eu confesso que às tantas já percebi, não quero ir a mais lado nenhum, eu só quero ir a Cabo Verde mostrar o filme. E apesar de tudo ainda só conseguimos estar em Santiago, portanto nós ainda só conseguimos devolver o filme a quem participou em Santiago. Portanto, agora
falta-nos
o périplo pelas outras ilhas, que é mesmo muito importante para nós fazermos, porque parece que só quando nós mostrarmos o filme a quem participou nele é que se fecha este ciclo do filme. Parece que só aí é que o filme está pronto, uhum. É que a coisa está fechada. E eu sinto que ainda não conseguimos fechar. Pronto, apesar de já termos estreado em tantos países, de já tanta gente ter visto o filme, o facto de haver pessoas que participaram, que estão no filme e que ainda não o viram, parece que ainda não se fechou o filme.
Levantaram-se questões? Vocês sentiram isso em relação à projeção do filme em Cabo Verde? Porque é uma realidade que está muito presente, tem a ver com eles, tem a ver com os cabo-verdianos aqui. As pessoas também ficam a pensar, o que é que questões se levantam no final disto tudo?
Em Cabo Verde eu não senti que se levantasse questões, porque eu acho que houve um grande fascínio por quem foi retratado se estar a ver, não é? Uhum. Portanto,
mais por aí ainda.
É, eu acho que foi muito de fascínio. Aqui em Portugal, eu não tenho redes sociais nem Facebook, mas já tive assim alguns amigos que me enviaram, que aqui sim já se levantam algumas questões pelo facto de nós sermos portugueses, de estarmos a registar uma história que não é nossa, não é? Que é de cabo-verdianos, que de haver no filme possivelmente um lado que de um Cabo Verde mais nostálgico ou mais das raízes de Cabo Verde e que isso possa já não corresponder necessariamente à realidade. Ou seja, eu acho que já se levantam questões mais ligadas ao racismo, no sentido em quem é que representa que raça, não é? Como uhum. é que me parece que poderia ser interessante adensarmos esse diálogo.
É um debate, não é? É uma discussão.
Sim, lançar a discussão. Ou seja, se o John Africa servir para lançar essa discussão e para nos pôr todos a pensar mais profundamente sobre estas questões que para nós são tão importantes, não é? São a uhum. razão pela qual nós fazemos o filme.
É para provocar alguma coisa, não é?
É sobretudo porque nós pensamos essas questões há muito tempo, não é? É sobretudo porque nós houve um dia que olhámos para o Miguel e olhámos para outros jovens com quem trabalhávamos no Casal da Boba na Amadora e percebemos que eles não tinham documentação, que tinham nascido num país que de alguma forma os rejeitava, pelo menos os rejeitava legalmente, e que eles não andavam na rua da mesma maneira que nós. E, portanto, nós pensamos isto há tanto tempo, não é? Ou seja, um filme leva ao outro, mas na verdade andamos sempre à volta disto e das questões desta identidade de nascer num país para onde os nossos avós e pais emigraram e como é que nós nos sentimos parte e como é que nós sentimos parte deste país onde nascemos, sentimos parte do outro país do qual vieram, veio a nossa família. E nós pensamos isto há tanto tempo que aquilo que nós realmente queremos é contribuir para o debate. E, uhum. portanto, era muito interessante que isso acontecesse.
Se calhar é uma geração que nasceu aqui, são os novos portugueses.
São claramente os novos portugueses.
E que nem Portugal, nem os antepassados sabem como gerir isto. Nem eles próprios, se calhar. É uma discussão a fazer, não é?
É claramente.
É importante definir-se, uma pessoa definir-se. É portuguesa, é africana, afinal, o que é? Ou é fruto das duas coisas? Isto é também fruto também deste trabalho que vocês estão a fazer, não é?
Eu acho que é fundamental nós e todos os participantes da sociedade pensarem o que é que isto significa, ou seja, como é que alguém se poderá sentir e que efeito é que isso tem na sua identidade nascer cá e não ser considerado de cá, e como é que isso depois faz as pessoas crescerem, reagirem ao seu próprio país, sentirem-se constantemente de um país que também já não é o seu. Quando visitam esse país, claramente são apontadas como europeias ou como não pertencentes àquele país, por mais que partilhem uma série de referências e de cultura. É um debate que tem que ser feito e que deve começar a ser feito e alargado para todos, porque isto é como diz, ou seja, são portugueses.
E depois eu acho que também há um debate institucional, não é? Basta dizermos que as questões do racismo são tratadas em zonas de imigração, em instituições ligadas à imigração. Ou seja, parece que o racismo é uma coisa que vem de fora, ligada a estrangeiros. E não é uma coisa nossa, dos portugueses.
tua mãe quando te deixou lá em casa? Tinhas menos que 3 anos. Um dia apareceu um senhor que disse teu pai que estava lá na prisão se tu querias ir lá conhecer o teu pai. Chegaste lá, disseram que tu não podias ver o teu pai e deram expulsão para Cabo Verde.
Bem em Cabo Verde?
A mim não. Na Chile, Portugal e bem com China, às vezes.
Ah, então Mercadilho.
Hã?
Mercadilho.
A mim é delícia, senhora, eu.
Cala a boca, vá.
Eu tentei encontrar ele, se não consegui encontrar ele. Agacha-lhe na terra, mamãe, agacha-lhe na mar.
A boca é saber nada, nada,
nada. Nada, nada.
Ganha muito, puta. Parece se meu rapaz que me está a conhecer.
Yo, bem cali, bem te diga assim, mami, yo, Billy. Tronco, rapacinho, que bem coxa planta se raiz. Como sempre quis, gente terra.
Quando minha cachorra morreu, minha cachorra era. Minha cachorra era branca. Meu pai fugiu, ela era preta. Nós é tudo produzido, teve.
Tu conheces o teu pai?
Conheço. Eu sou meu pai.
Dinheiro que teneiro, sou único e tamo estido forte, bula, banta, sério.
Como tu é uma Rastafari?
John Tibbers, África, 90.
John?
Tibbers, África,
90.
Filipa e João, como é que o cinema passa a ser o vosso projeto de vida? A Filipa, eu sei que na sua formação inicial começou pela gestão. O João é um homem do design e da pintura. E depois esta paixão e este caminho no cinema. Queria que vocês falassem dessa vossa experiência, quer de um lado, quer do outro.
Nós começámos a trabalhar juntos pela primeira vez em televisão, na RTP. E depois houve uma altura, pronto, continuámos sempre ligados à televisão, ao lado da criação para a televisão, e depois houve uma altura em que sentimos necessidade de ter os nossos próprios projetos e de não estarmos sempre a trabalhar para a RTP. Foi quando fundámos a produtora, e quando começámos a trabalhar na área do documentário, começámos a ficar mais ligados ao cinema e mais ao documentário cinematográfico, e foi assim que entramos.
Sim, mas essa vontade de fazer algo ligado ao audiovisual e ao cinema surge quando? Uma vez que parece que vocês estavam por outros caminhos. É isso que eu queria saber. Como é que esta paixão aparece
para
na
mim,
vossa vida?
Eu estava infelicíssima a seguir a acabar o curso de gestão, porque pronto, enviei os currículos como é suposto, e fui parar à Jerónimo Martins e estava a trabalhar numa espécie de um estágio inicial que eles fazem, que chamam programa de trainees, e estava um bocado aflita, no sentido em que não, pronto, não me imaginava a fazer aquilo, quando um amigo nosso, um amigo comum, me disse, olha, vai haver um casting para um programa de televisão para pessoas que nunca fizeram televisão, não queres ir? E eu, quero, claro. Pronto, e fiz o casting e fiquei, e a partir daí nunca mais...
Mas era alguma coisa que antes já gostavas de fazer?
Eu estava ligada ao teatro, eu comecei a fazer cursos de teatro durante a faculdade. Inicialmente achei que queria ser atriz, cheguei a concorrer ao conservatório, portanto à Escola Superior de Teatro e Cinema, para a parte de teatro, e na altura não entrei. Depois liguei-me a uma companhia de teatro, fui sócia fundadora da Carna Arte, e portanto eu já estava
nesse lado artístico, digamos.
Sim,
assim.
Sim, ou seja, já era uma vontade e já estava ligada não necessariamente ao audiovisual, mas sim, a esse um lado artístico, sim, uhum. Já me interessava.
João?
Eu estava, não estava descontente, mas estava insatisfeito no meu curso de design de equipamento, ou seja, eu fiz sempre a preparação toda para as artes e, portanto, estudei até o 12º com essa vertente das artes bem próxima, e depois Tentei por 2 anos consecutivos entrar em pintura, nas Belas Artes, não consegui. Entrei neste curso, que era um curso novo, que se chamava Arquitetura do Design, que era design de equipamento lecionado na Faculdade de Arquitetura. Fiz o curso e, de uma forma, talvez 1 mês ou 2 depois da Filipa ter sido convidada ou ter participado neste casting e ter entrado para este programa, essa mesma pessoa, esse amigo comum, convidou-me diretamente para fazer uma coisa muito pequenina só sobre design de equipamento, ou seja, o programa que nós fazíamos, que se chamava Triunfo dos Porcos, tinha a cada semana um tema e dentro desse tema era suposto arranjar-se um objeto de design que pudesse ser trazido a estúdio aqui na RTP e sobre o qual se quisesse ou pudesse falar, ligando-o ao tema da semana. E é assim que eu entro sem nenhuma noção de como é que se faz, de como é que se filma, e lembro-me que na altura os câmaras da RTP foram mais que meus pais e ajudaram-me em tudo e ajudavam-me a perceber como é que isto tudo ia funcionando. Era uma coisa muito de autorrecriação, porque nós também fazíamos a voz off e também escrevíamos o texto e líamos o texto que tínhamos escrito e, portanto, era uma espécie, depois no fim a gente brincava e dizia que era uma espécie de bricolagem televisiva e foi assim que fui entrando. E depois, tal como a Filipa, fiquei a fazer para a RTP uma série de outros programas. Na altura as câmaras tinham-se democratizado bastante e era possível comprar estas câmaras mini DVs e começar a filmar com as nossas próprias mãos, e isso também aconteceu. A Filipa comprou uma câmara, eu comprei uma câmara a meias com esse amigo que me tinha feito o convite para vir parar a este programa. Começámos a aceitar estas encomendas e a propor também programas à RTP. Depois, como a Filipa diz, houve uma altura em que houve necessidade de começar a trabalhar de outra maneira e ter um número de contribuinte.
E ter uma autonomia.
Ganhar uma autonomia, abrir uma empresa. Mas eu nunca quis ser realizador. Eu até trabalhava sempre mais ligado às questões dos objetos, da direção da arte. O Lique é Terra é um documentário em que eu entro até a achar... Bom, muito apaixonado pelaquela realidade e por aquela convivência com as pessoas naquele bairro, e isso eu acho que foi comum também à Filipa, ou seja, sentimos-nos sempre lá muito, muito bem, e foi isso que nos levou a interessar-nos pela vida destes dois personagens e a partir para este primeiro filme, que depois então nos põe nesta condição de documentaristas e começamos então a trabalhar mais e sempre seguido de projeto em projeto, filmes.
E falando desse Lique é Terra, o que é que vocês pretendiam trazer nesse documentário?
Nós pretendíamos trazer esta dificuldade que falava a Filipa e que eu também falei, de se ser português sem se ser considerado português, ou seja, sem se ter um documento oficial. A lei permite que se possa andar na escola, mas a partir do momento em que se sai da escola já não se consegue arranjar um trabalho e também não se consegue entrar noutra escola, seja ela profissionalizante ou não. E, portanto, a seguir a esta questão do ensino obrigatório fica um vazio, porque estes miúdos não têm documentos e, portanto, não se podem candidatar a nada, não existem. É como se não existissem. E a partir daí é preciso entrar num processo kafkiano de procura, de prova de que se esteve 10 anos sem sair do país para se conseguir então obter a documentação e depois então, se obtém a documentação, conseguir seguir com a vida em frente e arranjar um trabalho ou voltar à escola.
E ser considerado português.
E finalmente ser-se considerado português.
Vocês contam histórias de pessoas, não é? Acho que é isto que vos move. Por exemplo, com a Orquestra Geração, o que é que vos fascinou?
Foi um convite que nos foi feito pela Fundação Gulbenkian para começar a cobrir o nascimento desta orquestra, que hoje é a grande Orquestra Geração, uhum. E é um projeto incrível, e que na altura tinha, penso que só, praticamente um naipe de violinos. Ainda não tinha entrado a Fundação EDP também no projeto e, portanto, era mesmo só a Gulbenkian. Era um projeto muito pequenino que corria na Escola Miguel Torga, onde nós tínhamos raízes, digamos assim, porque também é no Casal da Boba, no bairro do Casal da Boba, onde nós já andávamos. Conhecíamos muitos alunos da Miguel Torga, o próprio Miguel e os amigos do Miguel com quem nós tínhamos trabalhado no Lique é Terra também tinham sido alunos desta escola, e nós entramos a fazer pequenos filmes que captavam os miúdos a tocar e que serviam internamente para captar outros financiadores para juntar ao projeto. E a dada altura... reparámos, ao fim talvez de um ano ou dois de trabalhar para a Gulbenkian nestas condições, que éramos relativamente, não só tínhamos um carinho muito especial por aquelas pessoas e todas as outras que foram entrando, como também tínhamos efetivamente uma espécie de invisibilidade, éramos transparentes no meio daquilo tudo e conseguíamos filmar e acessar a um lado íntimo daqueles alunos e dos professores, que nos deixou com imensa vontade de fazer o nosso retrato, não um retrato encomendado, mas o nosso retrato sobre aquela orquestra. E foi assim que fizemos,
que surgiu.
O filme.
Em relação à vossa ida a Cabo Verde, surgiram já novas ideias? Aquilo foi também uma panela cheia de coisas novas para vocês trabalharem? Esse contacto com Cabo Verde foi importante também para a ideia de outros projetos ou não?
Sim. Eu lembro-me que durante o tempo que lá estivemos, eu apontei assim um princípio de uma história que poderia também ser contada lá, e acho que sobretudo ficámos, independentemente de fazermos mais filmes em Cabo Verde ou não, e até porque a nossa família assim mais direta é grande, e numa das viagens que fizemos de preparação do filme levámos os nossos filhos, eles também ficaram muito ligados às ilhas todas e àquelas pessoas. E acho que vai ser sempre assim um país muito especial dentro da nossa família, porque foi um período muito feliz, e os miúdos querem sempre voltar a Cabo Verde. Ainda agora estávamos a pensar, talvez nas férias do verão, levar outra vez a malta toda a Cabo Verde, e é um sítio onde nos sentimos muito, 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 muito bem, muito acarinhados.
E em casa. Para terminar, o John África está por aí. Atenção, podem ainda ver o filme, ainda há algumas semanas, não é? Filipa, é uma história, voltamos aqui para terminar, é uma história que não é só do Miguel, é uma realidade da sociedade portuguesa, esta história que vocês contam.
Sim, não só é uma história da sociedade portuguesa, como eu acho que é uma história quase mundial, não é? Se nós pensarmos quantos países.
É a história do imigrante.
Yo, bem cali, bem te diga sim, mami, yo, bili, tronco, rapacinho, que bem coxa e planta-se raiz, como sempre quis, sinto terra, clima desse país, tudo alguém, mesta origem, para ter um missão que fiz, oh, bili, bato bem assim, então pudim, bem flanco, é razão de que todas trim bilim, se quistar na civil, governo tá com me baby, que até deixa gota e povo tá volta sim. Dinheiro que teneiro, sou único e também estido, forte, bula, banta, sério, pra vida. De credo, vai dar corpo no trabalho. Foi mais tarde, recebi que ele deram que logo tá tomaram, roubaram pra modo que de bobo que tá dado. O palei que está fraro, não. Quem que está com mana, não terá que está da enganão. Sem manha pra mal, se ou não. Influências que está dão, em outra toma simplesmente da limitão. Plana moças mangue pra manter seu corpo e alma limpo. Livre vida, corpo e põe vida na limbo. Ser crioula, pilancrã, verdadeira mãe de filho, mente forte, corpo. Firme e fincado no objetivo. O Billy, bato bem assim. Então, Codim, dá valor na terra. Sim, na cultura diversa. Mas Orlando Pantera, mas tradição. Sem guerra, mas união. Melhor caminho para atingir satisfação. O Billy, bato bem assim. Então, Codim, somente se na baixa apanha, não sente. Se me apaga, a minta apoia. Hélio na mesma batalha. Também mata fome de palavras que está falha. Long, Bindi, Cana, Tabanca, Cavaquinho, Coladeiro, Sarabuco, Coração da Seraterra, Coração da Seraterra, Baleia, Coração da Seraterra, Pilon, Bindi, Coração da Seraterra.
John África para ver nas várias salas de cinema em Portugal, um filme que é uma coprodução entre Portugal, Cabo Verde e Brasil. Os realizadores são Filipa Reis e João Miller Guerra, que já têm na sua longa lista de projetos Licaterra, Orquestra Geração, Bela Vista, entre muitos outros filmes e documentários.
Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de instruções. Com Fernando Almeida, na RDP África.
Levanta espírito, pampanha caminho. Pamba busca um mundo melhor. Soldado e canalha, mamba jampé de no mundo. Na terra estranha, no flá de capanos, não. Se canhos que dão, nhos cada trande, cada trande. Mundo, mundo novo, mundo novo. Mundo novo, mundo novo. Família longe, mas nosso coração é um sonho. Esperança, lembrança, pensou se saqueiro, se mapolou.
Mundo novo, mundo novo. vim dali. Como quem chega devagar e diz: posso falar bairro da Beça, São João, bairro Benfica. Benguela que sempre purifica aqueles que dela sentem a falta. Por causa dali, como quem chega não por chegar, mas com muita saudade nos olhos, na carne. Então, mais um copo, mais um pouco e mais um abraço. Mais um copo, mais um pouco e mais um abraço. Mais uma pessoa, mais um afeto. Mais um filho, mais um neto. Mais um esperto para nos enganar. Mais um deserto para atravessar. E o abismo é o que o amor nos empurra. Que beito mais, que beito surra, mais surra. Não nos retira a esperança que apesar de tudo, hoje é madura. E não serão as armas, serão as flores. E não será o dinheiro, será a arte. E não será o poder, será a generosidade, o gesto, a praticidade. Então, mais um copo, mais um pouco, meu amigo. Mais um mendigo nessa rua. Passamos tipo, não vimos o avilo. Quem é? Quem é? Me diga, quem é? Quem é? Então eu vim lembrar meu pai, que a vida insistiu em levar para longe de mim e me deixou assim, definitivamente convencido. Pai é pai, amigo é amigo. Pai é pai, amigo é amigo. O meu pai era dali, da Beça, bairro antigo de Benguela. Finocas, Gabriel do Escondidinho, pra escola fazem caminho. Bom dia, na avó boneca.
Bom dia,
avô. O meu pai era o cadê, o amigo dos amigos, mas é. Não me peço pra esquecer essa essência, nem mudo a minha consciência para honrar meu pai.
Ei, não me peço pra esquecer a educação que o meu pai me deu. Nem me peço pra esquecer os filhos que a minha mãe perdeu. Enquanto eu viajo na melodia, cota Paulo traz harmonia. Eu lembro que numa casa sem eletricidade nunca faltou energia. Eu nem sou daqueles que critica, porque a situação tá crítica. Ouviste bem a minha lírica? Minha avó dizia, meu neto não fala política. E eu nem sei o que é política. Eu queria viajar com as rimas, violar as leis da física. Sou muito mais do que aquilo que eu pareço, tipo uma velha cínica. Eu faço parte do instrumental, a minha alma é rítmica. Aqui é tudo pago com as mãos, mímica. Pagas a renda do pastor, tipo que a conta é bíblica. E nem é preciso um historiador, porque a história é típica. Nossa história é crítica, mas eu tô com os meus manos. Os mesmos versos tipo salmos, Deus deve ter um plano. Então nós vamos que vamos, é fast for life.
Mais um pouco, mais um copo, uma saudade. Mais um copo, mais um pouco, uma saudade. Mais um sonho de liberdade pra agitar essa cidade. E nos nossos corações, consolo, perdão, oh Senhor.
Para todos aqueles mais velhos que lutaram com afeto, com certeza, pela terra, a bênção e a consolação. Até aquele escravo oprimido, acorrentado, espremido, no corpo, na alma, no coração, a bênção
e a consolação.
Para aqueles tempos de guerra, nossas mamães terra, que cuidavam da lavra, ensinavam palavras. Foram tropas com filhos nas costas, a bênção e a consolação. A bênção
e a consolação.
Zan, Paulo Jazz, Van, Vitex. Paz da arte que fez com que a gente sobrevivesse. Cadê os poetas donos dos nossos sonhos? Pintamos
Criamos um mundo novo com as lágrimas do povo. Pais, filhos, avós nasceram de novo. A bênção
e a consolação.
Mais velho Tedin Singh, Mbakongo Danguimbi. Mais velho irmão, viajante em solos de guitarra repletos de paz, amor, perdão. A bênção
e a consolação.
Só mais uma para aqueles mais jovens que ainda acreditam que todos temos direitos iguais. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é menos, ninguém é mais. A bênção
e a consolação.
Olá, menininho, a felicidade tomou conta da cidade. A felicidade é aquela que todos nós queremos. Por causa dali, a felicidade tomou conta da cidade. A felicidade é aquela que todos nós queremos. A bênção
e a consolação.
Calor, lindo e angustia, lindo e umidade. amor de mí, mi amor de mí. Nunca más nunca odiarlo, nunca más nunca ouvi su fala. Nunca más fica buscando para un amor así que te da. Era para un laila, amiga con tanto dinero más. Fica buscando, nunca na procurar así que te da. Está no fundo de mato, está no fundo de mato. Fundo de mato, com um pegado na mão. Tá no fundo de mato, tá no fundo de mato, tá no fundo de mato, com um pegado na mão. Tá no fundo de mato, tá no fundo de mato, tá no fundo de mato, com um pegado na mão. Tá no fundo de mato, tá no fundo de mato.
Estivemos com Mayra e o tema Afeto ainda, Manecas Costa com Fundo de Mato, Semba da Bênção e da Consolação com Paulo Flores, sem esquecermos Dino de Santiago.
Manual de Instruções, Experiências de Vida, Filosofias e Percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de Instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.